Há um propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Nada fora de Cristo. Tudo é em Cristo. Se nós queremos descobrir uma chave da obra de Deus, é só você, quando for ler as cartas do apóstolo Paulo, veja onde aparece a palavra em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Isto mostra que a obra não é humana, não é neste ou naquele ministério, mas é em Cristo. Tudo é em Cristo. Queria abrir aqui a Bíblia em Atos capítulo 26. Creio que é importante abordarmos um pouco assim da visão do Senhor, da obra de Deus. No verso 19, Atos 26, verso 19. Onde aparece a palavra do Senhor dizendo assim, Paulo falando, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós sabemos que não podemos fazer nada sem visão. E se temos a visão, não podemos ser desobedientes a ela. Devemos seguir em frente. Porque Deus quer que nós façamos segundo o seu modelo. E segundo o seu modelo, é a visão que Ele dá. Ele dá uma visão, e segundo essa visão, nós devemos edificar. Nós não podemos obter visão através de estudos, de pesquisas. Nós só obtemos visão por meio de Cristo mesmo, através do Espírito Santo. Isso aqui não trata-se de, eu vi alguma coisa, não. Trata-se de uma compreensão, de um conteúdo da vontade de Deus, que vai delinear e concluir uma obra maravilhosa da edificação da igreja. E não pode ser de qualquer maneira, nós não podemos pegar as coisas, juntar as coisas e começar a fazer alguma coisa, não. Nós não podemos ser, por exemplo, ativista e sair por aí sem uma visão, sem um projeto de Deus, sem uma vontade de Deus e fazer alguma coisa. Davi tentou carregar a arca em cima de um carro de boi e não era o princípio de Deus de carregar a arca. Então ele teve grande problema. Precisamos da visão do Senhor. Certa vez um servo do Senhor falou assim que o caminho da igreja hoje é o Apocalipse. Por que é o Apocalipse? Porque no Apocalipse nós temos a visão das sete igrejas. Essas sete igrejas, elas são igrejas do contexto histórico, mas também são igrejas do contexto profético. Elas foram no seu tempo e serão para todos os tempos, para o tempo do fim. Elas serão. Se nós queremos compreender aquela obra ali, naquelas igrejas, se são para nós ou não, nós devemos sempre abrir o Apocalipse e ver que o Apocalipse é uma profecia. Então as sete igrejas também são profecia. Então, nós vemos que há um contexto histórico da igreja, nós vemos também que há um contexto profético que aborda tempos distantes. Mas também nós vemos que aquele modelo aquelas coisas que foram ali abordadas pelo Senhor, achada em falta em cada igreja, aquilo que não foi aprovado, e aquilo que foi aprovado, se tornaram assim, um tipo no sentido de princípios que precisam ser conservados. Por exemplo, Éfeso deixou o primeiro amor, abandonou o primeiro amor. No contexto histórico ela fez isto. Mas como é uma profecia, a igreja no último tempo corre o mesmo problema. E também, em princípio, a igreja não pode deixar abandonar o primeiro amor, seja no primeiro século ou no último século. Há um contexto histórico da igreja sofredora também, Esmirna. Creio que isso aqui é algo que dá um longo compartilhar, se compartilhar de cada igreja. Então, eu só vou passar rapidamente aqui. Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Éfeso, Esmirna e Pérgamo tratam-se de igrejas do primeiro século. Até o fim do primeiro século são essas igrejas. Tiatira, que representa o catolicismo romano, já é partindo do segundo século para frente. Sardes representa as igrejas que surgiram da Reforma e depois o denominacionalismo que surgiu. A igreja partida em vários segmentos. Até Tiatira, aparentemente a igreja era uma, mas ela já estava declinada. Ela representa o catolicismo romano. Éfeso significa desejável, era uma igreja realmente desejável por Deus, porque ela tinha o primeiro amor e perdeu. Esmirna era uma igreja sofredora, o Senhor não tinha nada a repreendê-la. E ela passou por tribulações, é a igreja perseguida no tempo dos imperadores, especificamente num período de tempo. Agora nós vamos para Sardes, onde as igrejas surgiram da Reforma, e depois elas se fracionaram, surgiu a igreja estatal, depois da igreja estatal surgiram vários segmentos denominacionais. Até então a igreja se fracionou por diversas linhas de entendimento, compreensão e tal, quer dizer, faltou a visão de Cristo, então o povo se dividiu, se fracionou. Tiveram um bom avanço pela questão da justificação pela fé, porém, não tiveram a visão da unidade da igreja, que a igreja é um corpo, não tiveram a visão de que a igreja é um corpo, não tiveram a visão de que existe só uma igreja em cada cidade. Porque quando Paulo envia a carta, as mesmas sete cartas, o Senhor Jesus enviou a cada cidade. Ele não tinha, por exemplo, o contexto de Sardes para enviar, eu mando uma carta para a igreja presbiteriana que está em Éfeso. Não. Eu mando uma carta para a igreja fulana que está em Éfeso. Então teria que se mandar uma carta e pedir que se lesse em todas essas frações. Não existia isso. A igreja era uma igreja normal. Em cada cidade havia um corpo, o corpo de Cristo. Havia apenas uma assembleia de irmãos. Um governo só. Um grupo de pastores cuidando daquela igreja. E assim, não havia diversos fragmentos. Quando surge Sardes, então a partir de Sardes, que representa a igreja pós-reforma, então começa-se, nós temos aí a igreja luterana, a igreja presbiteriana, temos os anabatistas, temos um monte de frações, de segmentos da igreja, e Deus quer restaurar isto, voltar ao princípio, quando a igreja era uma só. Quando a igreja era uma unidade em cada localidade, cada cidade, Paulo só conhecia uma igreja. Então, o que acontece? Filadélfia é a igreja restaurada hoje. Mas onde está ela? Só Deus sabe. Porque a Filadélfia é a igreja que sai do denominacionalismo. É a igreja que reconhece os irmãos. Não há clero nem leigo. Há um corpo, há uma unidade de irmãos. Todos são irmãos. Tanto que Filadélfia significa amor de irmão. Amor fraternal. Então é a restauração da igreja. No princípio, na visão correta. Na visão de Deus. E precisa ter coragem para viver assim. Irmão Atmani na China, quando viu a visão, ele viu o propósito de Deus, ele teve coragem de deixar o sistema religioso e viver como irmão. Há muita história, e aqui tem história dos irmãos unidos. Eles começaram a viver muito antes, 100 anos antes da reforma. E eles atravessaram o tempo da reforma, e eles chegaram mais adiante, alguns anos adiante depois da reforma, e foi possível eles viverem como irmãos. E o Senhor deu as riquezas de Cristo para eles, porque diz assim que eles têm a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eles têm acesso às riquezas espirituais. A chave do tesouro. Eles têm a palavra de Deus. Toda a riqueza de Sardes, da palavra de Deus, está em Filadélfia. Porque a Filadélfia foram aqueles que saíram de Sardes e começaram a viver Filadélfia. Então ela ficou mais rica porque tem a visão correta, tem a visão do corpo de Cristo e tem a visão dos dons espirituais e tem o poder do Espírito Santo operando nela. Se existe algo que nós devemos ter na casa de Deus, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque nós podemos ter a palavra de Deus e temos grande conhecimento bíblico, e podemos ser estéreis e mortos. Se o Espírito Santo, nenhum apóstolo se levantou a pregar antes de receber o Espírito Santo. Nenhum ousou a falar alguma coisa do Evangelho antes que o Espírito Santo descesse. Algo importante para a igreja viver Filadélfia significa abraçar a palavra de Deus. Há três coisas importantes aqui. É que o Senhor deu a chave de Davi, que são as riquezas insondáveis de Cristo, que você tem acesso. O Senhor abre a porta, e se ele fechar, ninguém abre. E também ela tem a porta aberta. E também não significa um grande sistema poderoso, porque ela tem pouca força. Não vamos nos encantar com sistemas religiosos poderosos. aquilo que é muito grande pode saber que não pode estar dentro do centro da verdade divina. Digo isto porque leia as parábolas, a parábola do semeador. A parábola do semeador fala de que o grão de mostarda é o menor das sementes. E ela, lançada à terra, cresce, se faz uma grande árvore e os pássaros se aninham nela, fazem ninho, isto quer dizer, fazem morada. Jesus está falando de uma forma figurativa, de forma oposta. Porque até então ele vem falando que as aves do céu são demônios, é o inimigo, é o maligno. Agora ele está falando que uma semente de mostarda cresce como uma grande árvore, e as aves do céu, que ele diz que é o diabo, se aninham sobre a copa da árvore. Então, isso só pode ser a aparência de cristandade, a aparência do reino de Deus, e não a realidade dele. A grandeza não significa a realidade do reino de Deus. Mas, muitas vezes, o Senhor contou outra parábola da farinha, que um pouco de fermento a mulher introduziu e ela cresceu a massa. Deu o quê? Uma aparência. Filadélfia não é igreja de aparência. E aqui também diz assim: eu sei as tuas obras, aí estou falando, vendo em Filadélfia, aí em Apocalipse capítulo 3. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia é a igreja que reúne só no nome de Jesus. Ela não tem um sobrenome. Então nós devemos retornar e ser obediente a esta visão. Pedir a Deus e ao Espírito Santo. Por exemplo, nós temos clareza na palavra de Deus como andar. Mas ainda assim não é suficiente. Nós temos a compreensão da visão, porém nós não temos o poder da visão, nós necessitamos do Espírito Santo. E a Laodiceia, nós sabemos que ela pôs o Senhor Jesus para fora. Ela é um sistema que tem toda a ortodoxia, mas ela não tem Cristo dentro. Cristo está fora batendo para entrar. Significa que aqueles que passam por Filadélfia e se ensoberbecem acabam caindo em Laodiceia. Isso tudo é histórico, profético e é tipológico em princípio. Quer dizer que o que aconteceu lá, os princípios requeridos do Senhor lá, em cada igreja, tem que ser vivido por nós hoje. Por isso é importante ler o Apocalipse, por isso é importante ler o que acontece nas sete igrejas. E algo importante que Jesus não deixou de advertir a igreja. Cada igreja, ele disse, ouvi o que o Espírito diz às igrejas. Só esta palavra, ouvi o que diz o Espírito às igrejas, está mostrando que é para todas as igrejas, de todos os tempos. Não é só para o tempo histórico daquele tempo. É para todas as igrejas, porque dizer, ouvir o que diz o Espírito das igrejas, isto leva a todos os séculos, até a volta do Senhor. Todas as igrejas têm uma responsabilidade de ouvir o que diz o Espírito Santo. Não se pode abandonar o Espírito Santo. Não se pode deixar de lado se a igreja quer seguir até o final na normalidade e na verdade de Deus. Visão é importante. Ter a visão do que o Senhor quer que a igreja, como a igreja deve caminhar. Trabalhar na obra do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos visão. Se você abre aí em João capítulo 17, verso 24. Jesus, ele sempre está preocupado com os discípulos. Ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. O Senhor tem o propósito e o desejo de que você veja a glória dele. Visão da glória de Deus. Nós precisamos ter visão do corpo de Cristo, porque a glória de Cristo vai ser revelada no corpo de Cristo. E o Espírito Santo é o responsável para trazer a restauração da glória de Cristo na igreja. Primeiro começando com a restauração da edificação da igreja, conforme o modelo da palavra. Para que vejam a minha glória, olha, foquem essa palavra. Por exemplo, em Provérbios 29, 18, diz que nós devemos ter visão. Não havendo visão, essa palavra profecia é a mesma que visão. Provérbios 29, esse texto é muito, muito comum, muito conhecido. Aqui diz assim: não havendo profecia, ou mesmo que não havendo visão, não havendo o hálito de Deus, profecia é o hálito de Deus, é o sopro de Deus, e é o sopro que traz visão. Isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Então eu me apavoro, vou dizer, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então eu saio correndo por aí, tentando achar, buscar profeta para trazer profecia, não é assim não. É a visão, não havendo visão, conhecer os desígnios de Deus. Diz a palavra que o povo de Israel, a eles foi conhecido os feitos de Deus, mas a Moisés foi dado a conhecer os seus caminhos. Isso é visão. Isto é visão, é aquilo que nos leva a uma edificação completa. Só que a nossa visão, ela não pode ser curta, tem que ser ao longe, tem que ser distinta e longe. Se nós olharmos aqui em Marcos capítulo 8, verso 22 a 26... Há duas coisas importantes na visão. Aqui Jesus chega a Betsaída, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha, irmão, você tem uma aldeia ali que você está focado. Se você está focado na tua religião, você está lá preso na tua religião, é a tua aldeia, então você nunca verá, você nunca terá uma visão, você, se você não se retirar para encontrar-se com o Senhor. Às vezes ficamos presos no nosso próprio conceito acerca de igreja e nunca vemos a realidade do que ela é. Então o Senhor faz o seguinte: este cego estava acostumado na sua aldeia, estava ali aprisionado num lugar de preconceitos, de conceitos, de incredulidade, não podia realmente ter uma vida expansiva, uma vida que realmente pudesse tocar as outras vidas, abençoar, enfim. Jesus os tira fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. A visão tem que ser completa, irmãos. Não é pela metade. Se eu cheguei até Sardes, é a metade do caminho. Sardes é a metade do caminho, a metade da visão. Eu tive a visão que a justificação é pela fé, não é mais o que o catolicismo prega, que é a justificação pelas obras. Ah, eu cheguei, ah, encontrei agora, é a justificação pela fé. Esta é a visão de Deus, vou caminhar. Espera aí. Tem o outro aspecto da edificação da igreja, eu tenho que pular para Filadélfia, porque a visão dessa fé é para edificar a igreja. Então, perguntou-lhe se via alguma coisa, ele disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Então não é suficiente, a visão não é suficiente, eu não estou vendo claramente. Quantos estão sentados nos bancos das igrejas que não viram nada? Ouviram, mas está como árvores que andam. Depois tornou, precisamos do segundo toque, irmãos. Deus deu o primeiro toque em Lutero. Deu o segundo toque nos Irmãos Unidos. Então surgiu a restauração da igreja. Porque viram distintamente. Viram ao longe distintamente. Então Jesus, por quê? Porque o Senhor, aqueles irmãos, eles se despojaram de tudo e foram aos pés de Jesus e o Senhor lhes deu o segundo toque. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Vamos considerar essa palavra aqui. Pode ser restabelecido ou restaurado. Deus restaurou a igreja pela visão. Ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente. A todos. É importante ver ao longe, um alcance longo, desde o princípio ao fim. Se nós não temos a visão da edificação de Deus, desde o princípio até o final, nós não vamos concluir obra nenhuma, nós não vamos chegar a permitir Deus concluir uma obra que realmente represente o modelo que é Jesus Cristo. Ele é o modelo. Nenhum homem tem o modelo. Por isso nós não vamos seguir Lutero, não vamos seguir esse, não, nós vamos seguir Cristo. Nós não vamos seguir os reformadores. Nós temos as verdades dos reformadores, amém, glória a Deus. Se essa verdade condiz com a realidade de Cristo, amém. Mas se for uma interpretação da verdade que é tendenciosa a tangenciar de Cristo, então, se ela exclui o Espírito Santo desta obra, então nós devemos sair fora. Se ela exclui alguns pontos da verdade e afirma solo Escritura, então solo Escritura, vamos considerar. Os reformadores dizem solo Escritura. Mas quando vamos ver dons espirituais, eles falam: ah, não, esse foi para o primeiro século. Então não é só a escritura, porque os dons espirituais estão no, na escritura. Então eles estão negando a própria afirmativa do concílio que a igreja teve em épocas passadas. Sola Escritura, governada pelo Espírito Santo. Aí inclui dons espirituais, aí inclui ministérios por ordenação divina, não por ordenação de homens, não por formação teológica, mas por dom espiritual dado por Deus, porque foi assim na igreja primitiva. É duro de seguir esse caminho, né? Só quem tem fé. Os irmãos do primeiro século, quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, dizia assim: todos os que criam estavam juntos, é por fé, não é? Nós começamos a viver a vontade de Deus pela fé. Então, longo alcance significa princípio e fim. Distintamente significa clareza da revelação de Jesus Cristo. Clareza de quem é Jesus Cristo. Este é o nosso evangelho, é Jesus Cristo. Nós não fomos ordenados a pregar nada, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado, amém? Nós fomos dados a anunciar Jesus Cristo. Abre 2 Coríntios capítulo 4, você vai ver. Este é o evangelho. Verso 5 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos. O ministério não pode pregar a si mesmo. Quantas pessoas seguindo o curso de um ministério? Ah, aquele homem prega bem, está na mídia, está lá no YouTube, está muito bonito, maravilha a mensagem dele. Estão seguindo a glória daquele ministério. Aqui diz: nós não pregamos a nós mesmos. Um ministério não pode se projetar a si próprio. Ele é apenas uma vasilha de barro. O que tem que ser apresentado é o tesouro que deve estar dentro. E ele deve desaparecer do cenário. Tem pastores mais famosos do que dos atores de Hollywood. Então, ó, porque não nos pregamos a nós mesmos. O verdadeiro servo de Deus é aquele que não se prega. Ele faz o quê? Mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de vós. Vossos servos, servos de quem? Ele está dizendo vossos servos, ele está falando para a igreja. Os pastores são vossos servos, não são vossos senhores. Os pastores não são superiores, eles são servos. Eles foram dados a servir. Pregar a Cristo e a servir a igreja. Mas é muito diferente, e isso só acontece no contexto de Filadélfia. Fora desse contexto, há graduação, há diferenciação, há cúpulas, há conselhos, há muitas coisas que põem acima da igreja, sendo que só pode uma pessoa estar acima da igreja, Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém? Que o Senhor seja glorificado. A igreja real de Cristo é aquela que levanta Cristo. Por exemplo, uma igreja edificada, esse é um sinal. Uma igreja edificada é onde se vê a glória de Cristo e não a glória ministerial. Isso é a igreja edificada. Olha, irmãos, visão nós alcançamos em Cristo, não é fruto de pesquisa, de estudo, ela vem por Cristo. Lembra-se que o cego foi a Cristo e ele lhe deu visão, ele lhe abriu os olhos. Olha, ela vem por Cristo e nós devemos, irmãos, fazer uma coisa: orar. Orar, Senhor, o cego, ele clamou, Senhor, eu quero ver. Senhor, abre meus olhos. Irmão, cada vez que eu vou ler minha Bíblia, eu falo, Senhor, esse livro é um livro fechado para mim, é um livro cerrado, eu não entendo nada, Senhor. Eu não compreendo nada se o Senhor não me abrir os olhos. Por favor, abre meus olhos. Porque eu não quero ver a letra aqui, eu não quero somente ver letra, eu quero ver a Cristo. Se eu não ver a Cristo por trás da letra, não significou de nada ter lido a Bíblia. O Senhor fala lá que eles não tinham visão, então era regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, aqui, um pouco ali, e não viam nada. E esse livro, quando vou ler, você sabe ler? Não, não sei ler. Porque está fechado. Temos que orar para o Senhor nos dar visão. Que o Senhor abra os nossos olhos. Ore incessantemente para que Ele abra os teus olhos. É só Cristo que tem um unguento para colocar nos nossos olhos e fazer enxergar. Nós podemos ler, estudar na universidade, lá na Westminster, podemos ir fazer um curso teológico de 6, 7 anos, se o Senhor não abrir os olhos, eu ainda saio cego depois de 7 anos. E nós devemos reconhecer algo, irmão, porque o orgulho impede a visão. Veja João 9, 39 e 41. A pior coisa que impede a visão para nós é o orgulho, pensar que já tem visão. João 9, 39 a 41. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Quem é o dono da visão? Quem é o Senhor da visão? É Cristo, Ele é o Senhor da visão. Então, Ele veio para este mundo, Ele veio neste mundo, a fim de dar visão a uns, e aqueles que dizem que veem, Ele deixa cego. E daí aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe também: nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Sabe, irmão, o pecado de edificar errado por falta de visão. Edificar fora do padrão de Deus é pecado. Mas por quê? Porque a gente faz e diz: nós vemos, eu tenho visão, por isso vou fazer. Mas se a gente diz: Senhor, eu não tenho visão, não sei como fazer, nos instrui, nos revela, então o Senhor abre a visão. O pecado da edificação errônea advém da falta da visão. Quando eu abri meus olhos para o reino de Deus, quando eu fui salvo em 1979, me apresentaram um belo templo aqui, isso aqui é a igreja. E eu acreditei, mas só um ano eu acreditei. Porque no segundo ano, quando completou um ano, o Espírito Santo nos conduziu e nos trouxe a visão, abriu nossos olhos. Nós orávamos numa casa, éramos em torno de uns 8 irmãos orando. Senhor, será que nós não conseguimos viver a vida que aqui a igreja tinha no livro de Atos? Será que tem alguém que vive isto? Nós gostaríamos de conhecer, Senhor. E ficamos lutando, ficamos orando aquele ano inteiro. No final de um ano, o Senhor abriu nossa visão. Então, eu deixei minha denominação, aquele templo suntuoso, maravilhoso, e parti na direção de reunir numa garagem com os irmãos, e ali a verdade do Senhor estava sendo manifestada. E o poder do Espírito Santo nos guiando, nos esclarecendo, e nós vivendo como irmãos, cada domingo almoçando junto, cada domingo nós compartilhando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor o dia todo, e a gente não queria sair dali, e aquela comunhão maravilhosa do Espírito Santo com os irmãos, e assim nós fomos caminhando. E alguns jovens que nós tínhamos muita comunhão, orávamos junto, quiseram conhecer, vamos lá, né? E eles chegaram e no fim da reunião falaram, não, aqui é muito simples e tal. E o Senhor não abriu os olhos deles. É muito simples, eu não vou caminhar aí. Amém. Então, graças a Deus que me abriu os olhos. Hoje o mais importante é a visão. Para caminhar num mundo religioso, numa cristandade, onde tem centenas, milhares, até 10 anos atrás, tinha 150 mil denominações, 150 mil frações da igreja. Nós temos que dar um testemunho de que a igreja é única, é um corpo. Olha, é essencial ver a Cristo como cabeça da igreja. Abre aí Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. É essencial, não pode faltar na visão, esse é o fundamento da visão. Cristo é a cabeça da igreja. Olha o que diz no verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, aqui, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Por onde vem essa visão? Como ela se processa em nós? Como se processa esse descobrir ou descobrindo o mistério da sua vontade? Como se processa? Se processa através da remoção do véu do coração. Veja, vamos seguir um pouco adiante nessa mesma escritura, capítulo 1, verso 16 a 23, você vai ver como se processa. Paulo começa com a oração pelos Efésios para que eles tivessem a revelação. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Olha, nós conseguimos através de pesquisa a revelação do mistério? Através de estudo? Não. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria e revelação. Tendo iluminados, precisamos de iluminação, os olhos não da carne, mas do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, isto é a igreja, os santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Veja, aqui entra a questão da nossa reunião. Jesus é um nome que está sobre todo nome, e é o nome do qual, pelo qual nós devemos reunir. Quando se três de vós estiverem reunidos em meu nome, então aí eu estou no meio deles. Nós não temos outro nome no qual nós devamos nos reunir, a não ser do Senhor. Todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu o quê? Como cabeça da igreja, como cabeça da igreja. O ministério não é cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. No século segundo, nos séculos depois do primeiro século, quando surgiu a Igreja Católica Romana, o que que colocaram como cabeça? O Papa como cabeça. Só que o grande problema é que depois veio a reforma e veio alguns sistemas. Veio o sistema pastoral, então o pastor é o cabeça daquela igreja. Irmão, não é o pastor. Depois veio a igreja presbiteriana, não, o presbitério é a cabeça daquela igreja. Não, também não. Cristo ainda é o cabeça da igreja. A igreja restaurada é aquela que reconhece somente Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, ou que enche tudo, Cristo. Esse é o modelo de Deus para a edificação da igreja. Essa é a visão dada por Cristo através do Espírito. Agora, irmãos, existe... Você já viu aqui o poder da ascensão? Verso 19 e 20. A qual e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e o quê? Pondo a sua direita nos céus. Se nós queremos uma visão adequada, nós precisamos pedir que o Senhor nos eleve pelo poder da ressurreição às regiões celestiais. Precisamos que o Senhor nos eleve. Há um poder que nos eleva ao nível em que a visão se encontra. Amém? Há um poder que nos eleva, e qual o poder da ressurreição e da ascensão de Cristo? Porque se você olhar no capítulo 2, verso 7, verso 6, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, onde? Em Cristo Jesus. Há um poder, o poder da ressurreição, o poder da ascensão de Cristo, que nos eleva até onde a visão se encontra. É esse verso 19 e 20. Ela é completa, e ela não é uma visão terrena, porque se nós não somos elevados a ver a visão celestial no céu, nós tendemos a olhar a tradição das igrejas na terra, e tentamos edificar olhando esses modelos, sendo que o Senhor tem um modelo no céu. É por isso que nós erramos, é por isso que a pessoa sai de uma denominação e forma outra, porque ela diz, eu vou formar agora a igreja certa. E dessa igreja certa também saíram 20 mais certas. E assim a igreja vai indo, porque falta visão. Mas ninguém ora ao Senhor, nos eleva, Senhor, para as regiões celestiais, para que vejamos como é que é o modelo. Precisamos de Cristo. Cristo, Cristo e Cristo é o único que pode realmente ser o modelo. Ele é o modelo. E não só ver, irmãos, nós devemos viver nas regiões celestiais. Veja só, aonde que João viu os candeeiros de ouro? Na terra ou no céu? A dúvida, aonde ele viu? Ele viu 7 candeeiros no céu, de ouro. Ah, mas tinha um contexto na terra? Tinha. Mas no céu, um candeeiro de ouro. No céu ele viu a obra completa. Quando nós enxergamos a visão no céu, nós vemos ela completa. É longe e distintamente. É tão longe que faz a distância entre o céu e a terra. Conseguimos penetrar e ver no céu. Nós vemos o eterno Filho de Deus no céu, glorificado como modelo do candeeiro, um ouro puro que representa a natureza de Deus. A obra do Espírito Santo é tão maravilhosa, que quando você chega no final, você vê a Nova Jerusalém, é um múltiplo, mas é uma unidade. É a esposa do Cordeiro. Isso é maravilhoso, irmãos. João não viu os 7 candeeiros na terra. Só para você não ficar com um grilo na cabeça. Abre Apocalipse capítulo 1. Né? Ué, as igrejas estavam na terra, mas agora diz que está no céu. Bom, olha só. Olha, veja no verso 9, capítulo 1 de Apocalipse, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Se ele foi arrebatado, aonde ele se encontra? No céu ou na terra? No céu. E daí ele viu 7 candeeiros de ouro. E depois ele se virou e viu um semelhante ao Filho do Homem entre os candeeiros. O Senhor está sempre caminhando entre os candeeiros. Olha, Jesus falou uma coisa muito importante. Ele disse assim, ele estava na terra e disse assim, é o Filho do Homem que está no céu. Jesus vivia nas regiões celestiais. Andava na terra, mas vivia no céu. Esta é a posição da igreja. Não pode viver pela terra. Não pode se nortear pelas coisas da terra. Ela precisa se nortear pela visão do céu. Olha, é assim que se processa a visão. Aí é Efésios 1, vocês têm que orar para que o Senhor, né, mostre. Agora, como edificar? Em Êxodo 25, 40, Deus dá uma ordem a Moisés. Nós podemos edificar só se tivermos visão. Êxodo 25, 40. Olha a advertência para Moisés. Ele diz assim: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Como João subiu e foi ver a visão no céu. Moisés subiu ao monte para receber a visão. Ele não recebeu nas partes mais baixas da terra, ele subiu. Sobe a mim, verso capítulo 24, verso 1. A ordem divina é o seguinte: se nós queremos ter a visão, nós precisamos subir com ele. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor. Olha, nós pegamos e corremos na biblioteca para ter a visão. Ah, vai ter uma conferência, eu vou atrás daquele pregador. Quem sabe eu vou ter a visão. Irmão, sobe ao Senhor, não tem ninguém, ele é inigualável, não há ninguém comparável que tenha verdadeiramente a visão como o Senhor. Sobe ao Senhor. Sobe ao Senhor. E assim Moisés edificou. E o Senhor disse: olha, o que você viu no monte, faça conforme foi te mostrado. Aí o que ele fez? Edificou conforme o modelo. Vamos mais para frente. Capítulo 40, você vai ver que encerra uma edificação. Capítulo 40... Ele subiu, recebeu a visão, recebeu o modelo. Então, ordem divina, sobe. Daí, obtendo a visão, para não fazer segundo o modelo dos homens. Ou seguindo tradições religiosas, ou compreensões teológicas, dogmas, etc., mas com a visão de Deus e da sua palavra, o modelo já delineado. Não digo palavra letra, mas a palavra Cristo. Ele é o verbo divino, o verbo que se fez carne, ele é o verbo vivo. As palavras do Senhor, as palavras da Bíblia, elas só trazem uma revelação se você buscar encontrar a pessoa viva de quem a palavra está falando. Então, aí no capítulo 40, verso 16, diz assim: e fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Amém? A visão que ele teve foi a ordem divina, e ele fez exatamente como o Senhor tinha ordenado. Agora no versículo 34, nós vemos que a conclusão, a obra chegou à conclusão. No verso 33, melhor dizendo: e levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Amém? Ele era um servo, acabou a obra. Ele edificou conforme o modelo. Agora vamos ver o que ocorreu. Verso 34, 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Por que que a glória do Senhor encheu o tabernáculo? Porque ele fez exatamente conforme o que Deus mandou fazer. Conforme a visão. Por que que a igreja não tem glória hoje? Porque não faz conforme a visão que Deus já deu. então não terá glória. As pessoas vão morrer de orar pela glória de Deus e não vão ter, porque elas não são obedientes à visão celestial. Não edificam conforme o modelo que é Cristo. Nós propagamos tudo mais, às vezes uma tendência do Evangelho da Prosperidade, ou uma tendência de outra cura divina, ou outra coisa tangencial, mas nunca as pessoas centralizam a obra de Deus em Cristo. Como que vai ter glória? A glória não está nos milagres, a glória não está nas curas, a glória está no Senhor, está em Cristo. Se revelar Cristo, nós temos tudo, temos milagre, temos tudo. Temos todas as coisas, temos a palavra viva de Deus, nós temos as riquezas insondáveis. Agora, outra coisa que acontece, aqui diz: a glória encheu o tabernáculo. 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha, irmãos, nada de servo de Deus glorificado, nada de servo de Deus Benihim que lança o paletó e derruba as pessoas, a glória do Benihim, não. Irmãos, isto é uma profanação, isto é uma defraudação. O servo do Senhor tem que ficar fora quando a glória do Senhor se manifesta. Se aquilo que o Benihim fez era a glória de Deus, então o nome de Benihim teria que ser apagado. Porque Moisés aqui não se misturou com a glória de Deus e nem tomou o lugar dela. Ele ficou fora, ele não podia entrar onde está a glória de Deus, o homem não pode aparecer. Não tem compatibilidade, irmãos, a minha glória não darei a outrem. Não existe aquele chavão, aqui na cidade vai vir o grande homem de Deus. Impossível isto quando Cristo realmente está sendo levantado. Veja, e se você olhar no verso, no capítulo 40, um pouco antes, né, o Senhor ali temos a visão dos ministérios, do Espírito e do corpo de Cristo. Arão e sua família são ungidos para poder servir. Ali diz que ele ungiu o tabernáculo e o sacerdócio. Eu falei que não há clero nem leigo. Por que que não há? Porque há igreja e um sacerdócio. O sacerdócio real. Todos podem se achegar a Deus, todos podem orar, todos podem batizar. Não há uma classe específica que possa batizar, não há uma classe específica que só ele celebre a ceia. O corpo de Cristo pode fazer isso porque são um sacerdócio para servir a Deus, ungido. Isso está na Escritura. Primeira Pedro capítulo 2 mostra isto. Verso 5 do capítulo 2, 1 Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ah, não, só os apóstolos são casa espiritual. Verdade? Só os profetas são casa espiritual. Verdade? Só os evangelistas são casa espiritual. Verdade? Só os pastores são casa espiritual. Só os mestres são casa espiritual. Ah, não, estou sonhando. Então vamos ver. Aqui diz: vós também, como pedras vivas, está sendo escrito isso para a igreja, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Só os pastores, né? Hã? Só o clero. Só os profetas. Só os evangelistas. Só eles podem orar. Só eles podem interceder. Só eles podem celebrar casamento. Só eles podem. Cristo não pode. É isso? O santo que se converteu hoje pode? E já é um sacerdote? Se converter agora. É ou não é? Claro que é. Então aqui diz: sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É o corpo como um sacerdócio que funciona servindo a Cristo, que prega o Evangelho, que abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. É o corpo de Cristo. É isso. É por esta causa que os pastores que têm visão gemem, que o corpo de Cristo se levante. Assim como Ezequiel 37, aquele exército se levantou do vale de ossos secos. Era a nossa vida passada. Agora o Senhor levantou-nos como um corpo, como um só homem. Nós precisamos crer nisso que o Senhor fez. Então, ó, ungir e dar visão de e como fazer é obra do Espírito Santo. Os discípulos não fizeram nada antes de receber o poder do Espírito Santo. É isso que Deus, é Ele que faz, é Cristo que faz. Nenhum ministério é visto na casa. Se você olhar também quando foi construído o templo de Salomão, também a glória do Senhor veio lá e os sacerdotes não puderam ficar dentro da casa. Onde a glória de Deus está, não se tem lugar para glória nem sacerdotal. Nem para ministro nenhum, né? Não tem placa de ouro para nenhum pastor, mas tem a glória de Jesus Cristo que é exaltada. Então, quem traz glória é o Espírito Santo, né? Ele que traz a glória de Deus. Ele que traz a glória de Cristo. Ele é responsável de glorificar a Cristo. Jesus falou: quando vier o Espírito Santo, Ele me glorificará. Então, irmãos, precisamos realmente pedir que o Senhor abra nossos olhos. Amém? Glória ao Senhor. Amém, Senhor. Te damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós necessitamos tanto, Senhor, ver a Ti. Precisamos que o Senhor nos eleve no poder da ressurreição e faça-nos ver as coisas celestiais, Senhor. A Tua igreja é celestial, Senhor. Nós necessitamos vê-la em Cristo, Senhor, não em outro segmento, mas em Cristo. Queremos ver o modelo que é Cristo e, mediante esse modelo, Senhor, a edificação ter realmente o Teu caráter. A igreja ter o Teu caráter, a Tua imagem, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, não nos deixe enganados, Senhor, não nos deixe cego, abre nossos olhos, para que possamos ver espiritualmente, Senhor, não naturalmente, mas espiritualmente, ter a compreensão da Tua vontade, Pai, ter a perfeita revelação da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Glória ao Senhor.